Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado à antroposofia de um jeito leve e prático para ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini vamos trazer conteúdos da antroposofia para acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é nos educar para criarmos nossas crianças como indivíduos felizes e comprometidos com um mundo melhor.
A vida é feita de fases. Isso é fase. Aproveita essa fase. É só uma fase, vai passar. É bastante comum nos referirmos dessa maneira a alguns momentos de nossas vidas. Mas será que isso quer dizer algo mais? Será que existem fases comuns entre os indivíduos que podem explicar certos acontecimentos na vida das pessoas? A antroposofia traz um olhar bastante especial sobre o que chamamos de biografia humana, que é o estudo de certas leis de desenvolvimento que são comuns a todas as pessoas. Rudolf Steiner referia-se à biografia humana como um modo para ampliar a consciência e promover transformações internas no indivíduo. Esse conhecimento é essencial para o caminho de desenvolvimento interior, com reflexos positivos nos âmbitos pessoal, relacionamentos e profissional. Se observarmos o movimento da vida, constatamos que todos passamos por momentos parecidos, que explicam alguns comportamentos, tendências e até crises existenciais. Por outro lado, existem fases muito específicas para cada ser humano. Afinal de contas, não existe um ser humano igual ao outro. Em linhas gerais, a biografia humana aborda as três instâncias do ser humano: o aspecto biológico, o aspecto emocional ou anímico e o aspecto espiritual. No processo biográfico, trabalha-se o olhar para a vida a partir dos acontecimentos do presente, voltando para o passado e olhando para o futuro. Esse processo estimula o indivíduo a formular perguntas relativas à condução de sua vida e a buscar respostas, levando a reencontrar ou descobrir seu papel na vida. Nossa biografia é dividida em períodos de 7 anos, ou seja, os setênios, e cada um deles apresenta-se sob a forma de um arquétipo e apresenta características universais. Para essa conversa, convidamos a doutora Sueli Pet Passerini. Ela tem um currículo super extenso que passa por criatividade, pedagogia Waldorf, aconselhamento biográfico. A doutora Sueli tem experiência como docente há mais de 30 anos e atua como psicoterapeuta em consultório, principalmente com os temas de educação, pedagogia Waldorf, mitos, contos, autodesenvolvimento, biografias e moral.
Eu sou formada em pedagogia há muitos anos e especialista em Piaget na época. Mas eu tinha os filhos pequenos, então eu não estava trabalhando. E, por fim, meu filho mais velho estava com alguma dificuldade na escola, ainda na educação infantil. E eu ouvi falar da pedagogia Waldorf, que era muito desconhecida. Era um reduto minúsculo em Santo Amaro, a partir da escola Rudolf Steiner, da clínica Tobias e da Veleda. E eu, na ocasião, estava para me empregar, porque os filhos já estavam na escola, mas aí eu percebi que colocando o filho na escola do Steiner, era um universo completamente diferente para mim, que tinha formação, mas não entendia, e não tinha literatura em português, nem inglês, nem francês, nem espanhol. Só tinha alemão aqui. E na época, eu estou falando de mais de 40 anos atrás, ficava bastante difícil acessar aquele conteúdo. Então eu fui fazer o seminário, que na época eu optei por não ir trabalhar e tentar entender por que eu tinha escolhido aquela escola, sem ter muita noção do que significava. Fiz o seminário, na ocasião a maioria dos seminaristas eram pais. Tinha só dos mais de 30, talvez 6, 7 professores. E a partir daí eu fui convidada a grupos de estudos e começamos uma iniciativa de uma nova escola, que foi o Colégio Waldorf Mikael. Isso em 1978. E eu acabei sendo a primeira professora de ensino fundamental do colégio, que eu levei a primeira turma, depois eu levei mais uma. A partir desse momento, eu acabei entrando para a carreira acadêmica, para meu susto, validando um conteúdo pedagógico que não existia em nenhum lugar, que foi a questão da narrativa de contos e biografias na formação da identidade. E no fim acabei fazendo o mestrado e o doutorado com temas antroposóficos. Também nesse interregno acabei fazendo a formação em aconselhamento biográfico com a doutora Gudrun, ainda na Artemisia, saudosa. Mas enfim, e como eu trabalhei no meio acadêmico durante mais de 23 anos, principalmente na FAAP, eu acabei fazendo uma trajetória muito ligada à psicologia aplicada, mas levando conteúdos ligados à antroposofia, pedagogia Waldorf, e sempre os alunos mostravam muito interesse. Nesse período da iniciação no meio acadêmico, eu comecei também a trabalhar como psicoterapeuta, como terapeuta, não psicoterapeuta, e também psicopedagoga. No final, agora eu estou coordenando cursos de pós-graduação, já há mais de 10 anos, em pedagogia Waldorf. Então, essa é a minha paixão, né? Agora, é interessante que na minha trajetória tem a questão dos contos de tradição oral a partir de um avô que nos contava história. Ele contou para os filhos, contou para os netos e contou para os bisnetos também. Quando chegou por volta de 11 anos, eu encontrei a biografia da Joana d'Arc. Então, para mim, era uma fascinação, contos de fato. Contos de tradição oral. Aí eu encontrei a biografia da Joana d'Arc e me encantei. E a partir desse momento, eu leio biografia como quem lê revista. Para mim, é essencial. Ele é um alimento fantástico. E a perspectiva dessas narrativas de formação de identidade, para mim, elas significam muito porque os contos de tradição oral, eles são uma base, né? E eles são um alimento super adequado para a criança na formação dela, porque aquilo acessa verdades morais, né? Do bom, do belo, do verdadeiro. E as biografias continuam esse processo. Elas só são mais realistas. Assim como o mito já traz esse conteúdo de tradição oral regionalizado, né? Hércules você não coloca no Brasil, como no Saci Pererê não vai para a Europa. E as biografias, elas, para mim, elas são uma sabedoria que uma vez eu encontrei um preceito budista que eu basicamente não entendo de budismo, mas que eu achei super adequado, que dizia o seguinte: nós podemos aprender errando muitas vezes e aí uma hora nós entendemos que aquilo não pode ser mais feito. Nós podemos aprender já no primeiro erro, paramos de fazer aquele comportamento. Mas a sabedoria, ela vem quando nós aprendemos com o outro. Eu falei, olha, para mim faz todo sentido.
Você porque potencializa o aprendizado.
Exatamente.
Né?
Porque você não pode ter todas aquelas vidas.
Sim.
E a Joana d'Arc, para mim, foi um encontro que depois eu li no Steiner, que é a primeira biografia que deve ser contada, porque é a formação da alma. E uma coisa que eu aprendi, gente, que a hora que eu entendi, eu falei, tá tudo certo. Nós podemos tentar fazer o melhor para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos parentes, mas a gente sempre vai fazer o possível, nunca o ideal.
Com a intenção de ser o melhor.
Com a intenção de ser o melhor. Quando eu entendi na antroposofia que o que vale é o seu empenho, é o seu esforço de superação daquelas dificuldades que você sabe que são monumentais. Você fala, nossa, como é que eu vou lidar com esse, com essa característica de personalidade? É um passinho de cada vez. Mas o que a criança aprende, os alunos, os filhos, é que é verdadeiro. E que a gente está no caminho. E é isso que eles precisam entender. É isso que eles precisam não entender intelectualmente, mas sentir. Eu acho que basicamente, né, tem uma frase do Jung, uma frase não, é um trabalho que ele fez para educadores, pais e professores, dizendo o seguinte, que no caso do Jung é fazer terapia, mas eu entendo. Ele dizia que todo pai, todo professor educa não só pela consciência, por tudo que está na base do seu inconsciente. Então, como fazer para ajudar os filhos, os alunos, sem passar projeções, sem passar fobias, traumas que estão latentes. Ninguém sai de casa sem carregar a sua história.
Sim.
E se essa história está no limbo, ela pode crescer. Quanto mais dificuldades existam, dificuldades que são, na realidade, potenciais de desenvolvimento, mais elas aparecem no cotidiano.
Sim.
Né? Com filhos. As projeções são imensas, não tem jeito.
Se você pudesse comentar um pouquinho para a gente da biografia humana como um todo. Eu entendo que tem três grandes fases, né? Dá para a gente dividir ali dos 0 aos 21, dos 21 aos 42 e dos 42 em diante. Se você puder dar um primeiro parecer do que acontece em cada uma das fases, qual é a função, se a gente puder falar de função de cada uma das fases, esse olhar geral mesmo.
São três grandes blocos, né, que a antroposofia apresenta, que o primeiro deles, a centralidade, mas não é a única coisa que acontece, é a centralidade, ou aquilo que é priorizado, é o desenvolvimento físico, que vai do zero aos 21. Na realidade, começa na gestação, mas aquilo que é visível vai de 0 a 21. Nesse período, a criança tem uma vitalidade que a gente tem que lembrar que uma criança nasce, às vezes, com 50 centímetros e chega a quase 2 metros. Então, qual é a energia para fazer todo esse crescimento? E não é só um crescimento exterior. Tem todo um desenvolvimento interno, orgânico, que vai acontecendo ao longo desses anos todos. Eu costumo dizer assim, por que 21? Na realidade, o sistema físico, orgânico, alguns órgãos ficam prontos com a sua função plena aos 19, como, por exemplo, a audição. Em compensação, a visão, ela vai ficar madura e completa com certeza aos 25. Então, muitas vezes se faz cirurgia de miopia, só que o olho ainda não está totalmente desenvolvido. Então, ele pode alcançar outro tipo de dificuldade após a cirurgia.
Nossa, agora você me explicou por que eu fiz a cirurgia e agora os óculos de novo.
E todos os órgãos do corpo, eles têm o seu tempo vital. Por isso que a média é 21.
Uhum. E o foco é bem a formação biológica.
O foco
mesmo.
O foco é esse, porque a energia, ela está canalizada para esse desenvolvimento. Isso não significa que a parte anímica, a parte espiritual, não tenha que receber os devidos cuidados.
Sim.
E como que se dá esse aprender no olhar da antroposofia? Porque é um pouco diferente, né?
Sim. O aprender, no caso dessa grande fase, tem três grandes momentos, né? Tem a fase que o desenvolvimento físico ainda é mais intenso, que é do 0 ao 7. Nesse período, a criança tem que receber muito mais uma ação do que uma discussão, uma explicação, porque a criança ainda não tem esse intelecto para entender causa e efeito. Então, nós falamos com ela sobre causa e efeito, sobre temporalidade. A criança termina o aniversário, ela fala, quando que é meu próximo aniversário? Ela é amanhã. Esse é um cuidado que tem que se ter, porque senão a criança acaba intelectualizando muito cedo. No caso da pedagogia Waldorf, esse primeiro momento, ele é feito de rituais, e o que educa é a postura do professor. É aquele trabalho interno que ele faz, observando a criança, conhecendo essa fase o mais profundamente possível e trabalhando de uma maneira em que o belo esteja naquele espaço, o verdadeiro também, mas principalmente o bom. Então, esse preceito do bom no espaço significa que tem que ter harmonia, tem que ter um ritmo, porque a criança, por exemplo, ela não sabe respirar. Ela vai aprender a respirar através do ritmo diário de inspirar, expirar. Inspirar tendo atividades mais concentradas, expirar tendo atividades mais livres. Então, basicamente, é trabalhado só uma fala pela imagem. A criança tem a linguagem imagética totalmente plena. E qual que é a diferença? Eu posso falar a linguagem imagética e concreta. Eu posso mostrar três bolachas, então ela está vendo concretamente. Ou eu posso contar uma história que fala de valores, não diretamente. Os contos de fadas, eles têm os personagens estereotipados. O bem é o bem, o mal é o mal. O bom é o bom, o mal é o mal. Uhum. E a bruxa tem que ser má e o lobo tem que ser má. Eles têm que morrer. As pessoas, elas ficam horrorizadas porque elas não estão entendendo que esses personagens são qualidades psicológicas. O conto de fadas é uma obra de arte fechada em si mesma, tanto que ela é atemporal e ela não tem lugar no planeta. Mesmo o conto de fadas foi encontrado a mesma estrutura de conteúdo em vários lugares do mundo. Isso no primeiro setênio, que acontece também uma situação que até os 3 anos a criança não tem consciência de eu, então ela não fala eu, por volta de 3. Geralmente, hoje as crianças estão falando mais cedo. Então, essa situação dessa consciência do eu é onde acontece a memória mais remota da nossa vida. Então, é difícil acessar, mas é possível acessar o momento em que alguém falou eu pela primeira vez. A maioria das vezes é pela dor, que a criança encarna essa individualidade. E aí eu gosto muito de uma frase do Teilhard de Chardin, que ele diz que nós não somos seres terrenos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Então a criança começa a individualizar o seu próprio espírito naquele contexto, né? Familiar, de vida.
Esses 7 primeiros anos, esse primeiro setênio, então é bem a chegada, a recepção. É, por isso que tem que ter esse cuidado muito grande com o bom, é isso, né?
Sim, porque essa base do bom, ele vai permanecer.
Sim, é o alicerce para uma casa bem construída.
Com certeza. Uhum. Agora, se isso não aconteceu, e para a maioria das pessoas...
Infelizmente, não acontece.
É possível retrabalhar isso a partir da própria biografia. O que acontece com o inconsciente? Ele é uma amálgama de experiências, milhões.
É um monte de correntinha com nós.
Exatamente. Como é que faz para criar uma ilha de saúde?
Uhum.
Naquele
uhum.
caldeirão
aquele
complicado, naquele emaranhado. O conto de tradição oral faz essa ilha de saúde. A partir daí, as coisas vão se conectando, vão iluminando esse inconsciente, através de sonhos, através de insights, através de tristezas. E com isso a pessoa vai trabalhando aquela circunstância.
Então, quer dizer, a gente pode talvez dizer que, assim, apesar de sermos seres individuais, né, e cada um com a sua biografia, o que eu estou entendendo que você está me trazendo também, que das biografias e contos de fada, é que tem alguma linha mestra que nos rege como seres humanos, assim, que traz pontos em comuns, assim, entre todos nós, entre talvez situações que são comuns a todos e que de repente esses contos como arquétipos nos traduzem assim de certa
Sim,
maneira.
Exatamente. Então, por exemplo, a consciência de eu é um arquétipo
Sim.
antroposófico. A questão da imitação e do brincar para criança é um arquétipo. A troca dos dentes, que é uma coisa... É a parte mais dura do ser humano, que acontece por volta de 7,
uhum.
e que o organismo tem que fazer um esforço, o organismo vital tem que fazer um esforço muito grande para criar. A partir da... Por isso que falam, por que, que tem que alfabetizar só a partir do 7? Exatamente por essa razão. Essa energia que... O intelecto tem que despender para aprender algo que é abstrato.
Uhum.
Nosso código fonético é abstrato, ele não é pictórico como a escrita egípcia. Então, a criança precisa dessa base.
A gente poderia dizer que, entre aspas, rouba forças.
Rouba forças.
Desse processo...
E não é aspas, não.
É.
Não é entre aspas. É verdadeiro. É, rouba forças.
Bacana. A gente falou um pouco desse primeiro bloco, indo pro próximo.
Então, no próximo, tem uma vivência de eu, por volta de 9 anos, que é extremamente forte. Só que com 9 anos, tem uma queda do paraíso. Ela sofre essa queda ao perceber que ela pode perder os pais... Às vezes já perdeu o cachorro, mas nem sentiu.
Uhum.
Mas aí ela vai sentir.
Aquela fase começa a dar muito medo de morrer, de outras pessoas morrerem.
Exatamente.
É o famoso Rubicão.
É o famoso Rubicão. Então, essa passagem pelo rio é uma prova heróica, porque a criança
uhum.
não quer crescer. Eu tive alunos que choravam. Eu não quero ser grande, eu não quero trabalhar. Porque o mundo vira assustador. Até agora eu estava integrada e agora não mais.
Uhum.
Então essa crise é grande. Esse período o mundo tem que ser belo. A estética, segundo Friedrich Schiller, ela leva ao bom. Então esse período necessita de uma introdução ao mundo... a partir de um mundo bonito, né? Da história do mundo, mas ainda é uma história que ela vai desse imaginativo até cada vez mais próximo, né? No ensino fundamental. E o professor ele tem que ser uma autoridade amada. Ele não é amiguinho, ele não é bonzinho, ele não é tia. Ele é alguém que propicia uma experiência... que quanto menor a criança nesse período, mais a partir da imaginação e do concreto para chegar no abstrato. Não que não tenha que chegar ao conceito. Tem que chegar ao conceito. Mas a metodologia da pedagogia Waldorf é a perspectiva lúdica, que é o desde o brincar da criança em qualquer fase. Uhum. E o brincar é uma coisa muito séria, que é onde ela mais aprende. A imaginação.
Acho que a gente falou bastante do mundo é bom, o mundo é belo e, na sequência, o mundo é verdadeiro. O que que... Então, mundo é bom do 0 aos 7, do 7 aos 14, o mundo é belo, e dos 14 aos 21, o mundo é verdadeiro. Como que é essa fase? O que que isso se traduz?
Então, essa fase, a criança tem um idealismo já e ela está desenvolvendo um senso crítico. Ela precisa entender que o conhecimento ele está pautado em teorias. Só que essa teoria ela tem uma essência de verdade. Mas como é? E você não vai trazer para ela de bandeja. Ó, tá aqui. É isso. Uhum. Tem que ser trazido também de uma forma lúdica, mas um lúdico...
Envolvente,
a partir de teorias opostas. Então, você pega uma perspectiva essencialista com uma perspectiva socioconstrutivista, sociomaterialista. Então, aí o aluno ele tira a sua conclusão. Assim como você apresenta um Napoleão, que de alguma forma não era um psicopata, mas era um guerreiro, era um soldado, e um Joseph Fouquet, que era um ministro, que era a própria sombra na França da época. Esse ministro ele era um psicopata, ele só gostava da filha e da mulher, e ele manipulava pelos bastidores, ele quase não aparece. Quando você coloca os dois, ou coloca um Gandhi e um Joseph Fouquet, e conta para o aluno as atitudes, ele tira as conclusões do que é verdadeiro para ele. Assim como nesse período do Mundo é Belo, se começam as biografias, né? Se sai dos mitos, dos contos, e se começa a biografia pela biografia de Alexandre o Grande. Uhum. E a partir daí se conta a biografia todo dia na sala de aula. E a biografia, ela traz um palco daquilo que é um personagem, mas que é um personagem real, né? Como Michelangelo, Napoleão, o Maria Antonieta. Eu introduzia, voltando só um pouquinho para o ensino fundamental, eu introduzi a Revolução Francesa a partir da biografia da Maria Antonieta. Então, eu contei muito antes da época de história. Quando eu cheguei na época de história, esse é um outro contexto, que o ensino na pedagogia Waldorf ele é dedutivo, ele não é indutivo. Então, os meus alunos sabiam quais eram as causas da Revolução, o que tinha acontecido, como é que vivia o povo, quais eram as condições epidêmicas. Então, tá aqui. Eu não precisei, eu só elenquei com eles. E eles tinham um vínculo com a França, que na época eu me lembro, quando eu decapitei a Maria Antonieta, eu tive os menininhos que tinham lágrimas nos olhos. E já era 13, 14 anos que... Aí o Brasil perdeu para a França. E eu trouxe um francês, um professor, inclusive ele era francês, professor de francês, para ensinar-nos a cantar a Marselhesa. Uhum. E eles cantavam. Tá bom. Quando o Brasil perdeu para a França, eles ficaram muito bravos comigo. Celi, você fez a gente se apaixonar pela França, agora nós perdemos. Eu falei, faz parte da vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, nesse outro período, existe uma coisa que é típica, né, do adolescente, que é a admiração e rejeição. E uma das questões é como lidar, porque a autoridade já não é mais amada, ela tem pés de barro.
É questionada, né?
Totalmente questionada. eles têm ídolos e eles já estão no círculo de amigos. Né? O que predomina não é a família e a escola, como foram os outros setênios, mas são os amigos. Então, quer saber como está seu filho? Observa os amigos, saiba o que eles fazem, que você vai saber em que condições ou vulnerabilidade ele está. Uhum. E não dá para colocar limites sem negociar.
Nesse período, não.
Quer dizer, ele já tem todo o aparato de argumentação, né, de tudo.
Pode
vendo
ser uma
fora.
Argumentação mastodôntica, mas sim. Existe.
Eu acho que é um momento muito de deles se exercitarem nesse...
Exatamente. Esse exercício, o pai e o professor, eles têm que ser igual à parede. Você joga uma bola na parede, a bola volta. Então, ele joga, aquilo volta para ele e você não reage. Porque se você reagir, você entra numa guerra. Sim. E a batalha está instaurada.
E aí que acho que é a importância do autoconhecimento, autoeducação.
Exatamente.
Para você ter a plenitude, não sei se essa é a melhor palavra, mas de devolver a bola. E não tomar para o lado pessoal e aquilo se misturar nas suas sombras.
Então,
né?
Mas devolver a bola sem reatividade. É. Sabe, a bola volta de uma forma tranquila. Uhum. E tem uma questão que eu gosto muito, que é do Gandhi. E ele ensinava na fazenda na África do Sul, quando ele morou lá mais de 20 anos. E um dia chegou uma mãe cujo filho tinha sido diagnosticado com diabetes e não podia comer açúcar. Aí ele vai pedir para o Gandhi conversar com aquela criança, porque ele não podia comer. O Gandhi falou, não posso. Passado umas 3 semanas, ele chamou a mãe e falou, agora eu posso. Porque eu sou fissurada em açúcar. Como é que eu posso falar para uma criança que ela não pode comer açúcar se nós temos um encontro de alma com alma? Eu só posso falar aquilo que eu já trabalhei em mim. Uhum. Um pai colérico, ele não pode falar para o filho não ter uma crise agressiva.
Uhum. Se ele fala, já numa crise agressiva, né? Provavelmente, né? Assim já é como ele reage.
Com certeza.
É o momento deles desenvolverem esse senso crítico, né? Também tem todo o idealismo. Então, quer dizer, às vezes não é... E estão na fase disso, né? Eu acho que o que é mais interessante da perspectiva da biografia humana pela antroposofia é que são as fases mesmo, né?
Sim.
São as fases
são
certas para acontecer.
Né? São predomínios da época. E aí, com 21, tem uma crise de identidade. Essa crise ela começa na adolescência da seguinte forma. A gente olha para a criança e acha que sabe o que ela é. Uhum. E projeta nela. A criança boazinha. Ou a criança rebelde. E isso, tanto o pai quanto o professor, se eles fazem esse tipo de projeção, a criança vai responder a ela. Uhum. Muito bem, quando começa a adolescência, a primeira coisa é a pergunta, quem sou eu, que mundo eu vivo? São as questões básicas. Porque eu não sou aquilo que meu pai e a minha mãe pensam de mim. Uhum. Eu sou eu. Eles vão despotencializar tudo o que pensaram a respeito dele. Cada vez ele vai ser mais ele. Mas isso não significa que não gere uma crise. Uhum. Porque a consciência tem que gerar autonomia, tem responsabilidade. E a responsabilidade, ela é uma questão de maturidade.
E aí chegamos aos 21 com essa crise da identidade, né? Aí olhando para o outro grande bloco, que é dos 21 aos 42, qual que é o tema desse
o
bloco?
O tema é mais anímico. Ele está relacionado muito à alma, no sentido de que eu vou para o mundo, mas eu vou inteiro. Eu já não estou numa formação receptiva. Eu estou numa formação mais de autoeducação, de autoafirmação. E é uma fase de luta. Mas nessa luta com o mundo, a pessoa aprende muito sobre si próprio, porque não é fácil entrar, quem vai para o mundo corporativo, quem vai para a área de educação, quem vai para a medicina, você está em contato com a realidade. E aí também tem um período de bastante impulsividade, principalmente dos 21 aos 28, que é a fase assim, estou no mundo, eu sou Napoleão, eu vou criar o meu império.
Desbravar.
Desbravar, e vou passar por cima de tudo, né? Porque é uma força instintiva enorme que está pautada num desenvolvimento de 21 anos. Esse viver o mundo, ele faz com que papéis se desenvolvam, né? O papel de ser um profissional, de ser pai ou mãe de família, a partir desses papéis, conseguir atuar no mundo de uma forma íntegra, mas cada vez mais produtiva. E uma preocupação muito grande com o que vão pensar de mim, né? Como que acham que eu sou como profissional, como mãe de família, como pai? O que, que as pessoas pensam? E bater. A pessoa, ao mesmo tempo que se preocupa com o que pensam, também
precisa se colocar, né?
Se coloca.
Isso principalmente dos 21 aos 28.
Isso. E aos 28, quem já é engenheiro pode ter uma crise. Ah, não era isso que eu queria. E agora? E a crise dos talentos, ela vem muito ligada à atuação no mundo. Não é tanto a questão de ser, constituir uma família, mas a que serve o meu talento? O talento, ele vem com o ser humano.
E essa crise dos talentos, ela se dá por volta dos 28.
Exatamente. Resolvida a crise, aí continua essa fase do eu posso tudo, né? Então, estou no mundo, eu posso tudo. Esse amadurecimento psíquico, ele começa com a parte emotiva, vai para a parte racional. É a época que muitas pessoas fazem MBA, pós-graduação, em especializações, enfim. E se trabalha muito com a questão organizativa. A ordem do mundo começa a ser mais questionada, porque agora tem mais subsídio profissional, pelo menos já trabalhou alguns anos. E além dos papéis, cria-se uma postura de eu sou eu, né? Eu posso tudo. E se conquista lugar na sociedade a partir daí. Se faz carreira acadêmica, se faz carreira nas organizações. Então, a luta continua e é um processo de autoafirmação, esse período de 21 a 42. E é um equilíbrio, né? Porque se de 0 a 21 era uma ascensão de energia, com exceções, né? Criança que não tem uma saúde boa, mas é uma enorme energia para propiciar todo o crescimento. Uhum. Agora, de 21 a 42 é um equilíbrio. Então, se tem energia ainda, mas no término de 42, a partir já dos 35, começa uma decadência desse nível energético de restabelecimento da saúde. Então, dos 28 aos 35, começa uma crise. Quase que olhar para trás, o que, que aconteceu de errado, né? É uma volta à própria história. Será que isso está correto? Será que está bom?
Você que reflete quem eu sou, né?
Mais
me parece
ainda,
que tem essa...
Esse quem eu sou é uma tônica. Esse quem eu sou, que mundo eu vivo, são as duas questões que moveram o conhecimento humano. Uhum. Então, primeiro sendo respondido de alguma forma pelas verdades espirituais dos contos, depois mitos, depois as lendas e depois pela própria racionalidade. filosófica, por exemplo. Então, esses valores, limites, são questionados e também são aceitos. Né? É uma forma de dizer, olha, tá, não tem nada de errado, eu fiz o possível. Mas essa constatação, ela demora. Ela não é fácil nem simples. Ela é um nível de reflexão e de dor. Porque toda essa autoafirmação, ela, além de ser uma luta no mundo, ela é uma luta interna, que o mundo vai estimulando. É o relacionamento com alguém, é um colega de quem não se gosta, é alguém que puxa o tapete, e você vai buscando ter um equilíbrio, alcançar uma plenitude possível. Eu acho que uma das questões que o autobiográfico propicia, o aconselhamento biográfico propicia, é encontrar essa plenitude. Ok, essa experiência foi péssima, mas o que, que eu aprendi com isso? Porque experiência boa a gente guarda, ok, fotos de uma viagem maravilhosa, mas o que nós mais lembramos é de uma experiência muito difícil.
Sim.
Essa fica marcada, essa autocrítica, ela consolida um lugar, ela propicia que se chegue a uma constatação de que eu nunca estou pronto e nunca vou estar. Bom, e aí essa é a fase mais consciente da nossa vida, dos 35 aos 42.
Eu já ouvi dizer que ali pelos 37, mais ou menos, a gente...
Bom você ter lembrado.
Enfim, tem uma imagem aí que para mim ficou muito marcada, que é quase que assim, você já encheu toda a sua mochila e agora você vai esvaziar para, enfim, começar um novo...
Exatamente.
Um novo caminhar.
Então, porque aí você tem também... Outra questão, já que você falou do 37, eu vou voltar para os 18, que é o nodo lunar, que é uma configuração constelar, né, da nossa biografia, que tem relação com a hora e data do nosso nascimento, mas não aquela ligada ao horóscopo conhecido.
Uhum.
Ela é mais ligada até aos cabalistas. E o Steiner coloca que, assim como quando a criança nasce, se abre um portal espiritual para aquela individualidade nascer, aos 19, 18, esse portal espiritual também se abre, mostrando de forma inconsciente as opções que você terá. Algumas assustam, né? É uma época que tem os grandes encontros. Eu conheci meu marido, ia fazer 19 anos.
Uhum.
E quando eu vi a primeira vez, eu disse, eu nunca casaria com um homem desse. Tô casada há 50 anos. É comum acidente com jovens nessa idade. Acidentes graves. E aos 37, de novo se abre esse portal. Então a crise ainda é maior. Não é só uma crise porque encheu a mochila. Também. A mochila precisa ser esvaziada e precisa ser encontrado. Qual é a missão? Eu estou no caminho?
Uhum.
Da minha escolha? Como missão de vida? Então essa é uma crise que se dá, chamada crise de autenticidade. Que ela... Esse portal, ele te mostra, olha, você está no caminho ou você não está. E é mais sensação, intuição, do que uma racionalidade.
Como é que isso se relaciona? Porque hoje a gente fala muito, né, de missão, de propósito, de, enfim, valores de vida. Eu acho que isso é uma tônica que está super em alta, né, agora, assim. Mas isso é uma coisa que também a antroposofia já falava há muito tempo. Então, qual é a relação disso que a gente está vivendo hoje, o que talvez está mais exacerbado, com essa visão da antroposofia, dessa crise de missão? O que, que significa, na realidade, pela visão antroposófica?
Então, nós temos um caminho pré-definido, mas é óbvio que nós temos a liberdade de segui-lo ou não. Uhum. Né? Então, hoje nós vivemos, como humanidade, a fase da consciência. E ela está só se iniciando. E é uma fase super dura, porque, além de tudo, nós temos uma informação múltipla e muito intensa do mundo todo. Então, o que acaba sendo necessário é encontrar a essência dessa missão. Então, isso está em pauta porque a gente tem que lembrar que a antroposofia, ela foi uma intuição do Steiner, mas ela é algo para além do Steiner. Sim. Ele é muito mais. A antroposofia ela está ligada à Sofia, né? Quer dizer, esse arquétipo do conhecimento maior. Então, acessar isso é que é importante, como cada um na sua individualidade, porque você não muda o outro, você só muda a si próprio. Ao mesmo tempo, você tem que ser coerente e autêntico, você tem que conhecer a sua sombra, assim como a sua persona, mas encontrar qual é a sua essência. Essa essência, ela está ligada a algo muito maior. Nós não temos um destino fatídico como os gregos viam. Uhum. Mas nós fizemos nossas escolhas para cumprir uma compensação, um destino, mas que é algo que nos remete a termos nascido no Brasil com esses pais. E aí tem a terceira fase, né? É interessante porque a terceira fase é a fase do tornar-se sábio. Aí eu brinco. Eu não sei se eu me tornei depois. Mas tudo bem.
Que responsa, né?
Eu acho que esse tornar-se sábio é uma questão de plenitude. E eu acho que o biográfico, para mim, ele fez tanta diferença na vida que eu só tenho a agradecer ao Steiner. Poxa vida. Porque eu fiz outras terapias, me ajudaram também, antes de conhecer a antroposofia. Mas com o biográfico, tem essa instrumentalização. Eu sei onde eu estou, o que, que eu posso fazer, quais são meus limites. Uhum. Porque senão a gente nem os limites reconhece. Uhum. Quer fazer coisas que fazia com 35? Não, não dá. E eu assisti, né, alguém falando com 78 anos que fez um documentário sobre a vida dela. Ela foi uma grande ativista política e ela era artista cinematográfica, a Jane Fonda, e ela fez esse documentário chamado Jane Fonda em 5 atos. E ela teve uma vida muito complicada. A mãe dela se suicidou, ela tinha acho que 9 anos. E o pai, super ausente, ela e o irmão sempre arrumadinhos, né? Com uma equipe de babás empregadas, mas sem afeto, sem nada. E ela faz esse documentário para resgatar a mãe. Uhum. porque ela nunca tinha ido ao túmulo da mãe. E no final, ela fala uma coisa que me impressionou muito, eu já assisti acho que umas 3 vezes. Ela fala, eu sou o que sou. Porque a vida inteira, ela procurou agradar o outro. Os maridos, primeiro o pai. Ela foi bulímica, anoréxica, super combativa, né, rebelde. E uma ativista que foi muito reconhecida nos Estados Unidos em relação, por exemplo, à Guerra do Vietnã. Uhum. E quando ela termina com essa frase, eu sou o que sou, me remete a esse período.
Dos 42 para frente.
Dos 42 aos 63. Porque a partir dos 63, você tem uma curva biológica, que é descendente, não tem escolha, mas você tem uma capacidade de realizar uma verdade cada vez mais fundada e a presença de espírito, aquela história, né? O mundo está assim, poxa, eu estou achando o mundo muito caótico. Estou lendo a biografia do Lucas, médico de homens e almas, que essa acho que é a 4ª ou 5ª vez que eu estou lendo, mas eu comecei já faz mais de 30 anos. E a autora descreve como era a Síria, como era Roma. E vai chegar um período que ela vai descrever Jerusalém. Você fala, não era nada diferente. Corrupção, caos, violência, morte. Claro, tinha uma diferença. Era outra época da humanidade, super menos consciente. Mas a fase consciente da humanidade, ela é mais egóica. Então, nesse processo egóico, acontece que cada um tem que fazer o seu caminho para ser melhor, para que o mundo se torne melhor. Mas ele é mais individual do que coletivo.
E aí, então, a gente pode... teve uma vez que eu tive uma aula com a doutora Ana Paula Cury, e ela falou uma frase que, para mim, ela faz sentido, que a sabedoria, que vem muito nessa época, é um pente que você ganha quando você já está careca. E aí você pode usar esse pente do jeito que...
você quiser no mundo.
Então, para mim, você contando, me lembrei dessa frase que eu acho que é bem desse momento, assim, né? E uma coisa que eu queria te perguntar é que, hoje em dia, a expectativa de vida, ela tá muito maior do que os 63 anos, né?
Sim.
Do que era antes. Você percebe algum movimento diferente que acontece após os 63 anos na atualidade versus uma época que a expectativa de vida girava em torno dos 63 anos? Como que a gente tá usando, vai, posso dizer assim, esses anos após os 63, hoje versus antes, que a gente talvez não tinha essa lacuna, que não tinha esses anos vividos. Sim. Mesmo.
Olha, eu sinto assim, que para quem tem uma perspectiva espiritualista, para quem fez e faz um trabalho de autoconhecimento permanente, esse período propicia um amadurecimento cada vez maior do espiritual. E a pessoa fica mais no nós do que em si próprio. Ela quer doar muito mais do que ela já doou para o mundo. Porque o seu conhecimento já está tão consolidado, já está tão reconhecido, que ela pode ir por esse caminho. Agora, em contrapartida, eu acho que a maioria está no âmbito muito mais do sensório ainda. Então, é a questão virtual, a questão do prazer, a questão ou se aposentou, ficou perdido, entrou em depressão. Então, as depressões são muito grandes. E tem as questões que, a partir dos 63, é um período... Eu brincava com os alunos assim, olha, gente, eu posso falar, né? Que eu já estou mais do lado de lá que do lado de cá. Vocês estão do lado de cá. Uhum. Então, vocês têm tempo. Vocês têm que aproveitar esse tempo. É uma verdade. Eu acho que tem que existir um preparo, né, de doar, e ao mesmo um preparo do que virá, que é a morte, com certeza.
Sim.
E esse preparo, ele acaba acontecendo, às vezes, intuitivamente. Eu, alguns anos, assisti uma palestra sobre a questão da antroposofia em relação aos mortos. Era, inclusive, no Dia dos Mortos, né? Não. E aquilo me interessou. Eu comprei duas apostilas que eu nunca li. Começava a ler. Há mais ou menos uns 3 anos, eu comecei a ler. Li. Bom, a minha mãe já estava num processo de desencarne, né, de passagem, mas ainda segurando para não ir embora.
Uhum.
Quase 90 anos, estava lá, firmou. Mas já com uma série de limitações orgânicas, físicas. E aí, a antroposofia, ela prepara também para isso. E é o que as pessoas menos se preparam. Eu não vou dizer que é fácil perder um parente, uma mãe, um pai, um irmão. Não. Pelo amor de Deus, é sempre difícil, porque fica um vazio, uma ausência. Mas é a realidade mais objetiva que a gente tem na vida. Se nós não reconhecermos isso e não nos prepararmos nessa fase após os 63... Aí vem o Alzheimer, ou vem a depressão, ou vem a senilidade. A gente tem que se preparar para ter uma velhice íntegra. A minha mãe ficou lúcida até o final, mas os órgãos já estavam, né? Não ouvia direito, não enxergava direito, não tinha mais paladar, não andava, a coluna já tinha ido embora.
Sim.
Então, o que que eu posso fazer? Então, eu faço o que a antroposofia sugere para os parentes, né? Que se vão, para os amigos, enfim, que são leituras de textos antroposóficos. E rezo. Acho que mais para mim do que para... Mas, enfim. E eu tenho que me preparar para esse momento.
Uhum.
Eu não sei quando virá.
Mas ele certamente virá.
Então, com certeza, você, é o que a gente tem.
É. Você trouxe essa frase, isso, ele, eu sou o que sou, né? E me fez pensar justamente sobre qual a influência de cada setênio no próximo, assim. Porque, afinal de contas, a sensação que dá é que nós somos uma construção, né?
Sim.
E que aí, então, de repente, será que o que aconteceu lá no meu primeiro setênio pode influenciar ali, enfim, em algum momento muito específico da minha vida? Como é que é esse construir esses bloquinhos?
O que você está colocando é chamado na antroposofia de espelhamento da vida, que é um tema super complexo,
extenso,
para, né, mais de horas aí. Mas, assim, só para dar um exemplo. Esse espelhamento seria uma curva, tá? Que vai de 0 até 31,5. Esse é um tipo de espelhamento, é o mais anímico, né? De 0 a 31,5 até os 63. Por isso que a antroposofia, ela se detém nessa fase, né, de 0 a 63. E o que aconteceu no nascimento influencia até o 63. E eu já tive vários pacientes aqui, né, que eu aconselhei, com traumas de nascimento e que estavam espelhando aos 63 crises muito grandes. Então, esse espelhamento existe de cada situação que foi vivida, as fortes, as mais predominantes, com outras fases que se encontram. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma.
Essa curva, só para as pessoas conseguirem visualizar, ela é uma curva descendente e depois ela sobe.
Isso.
Né? Então, o primeiro você tem aqui do 0 ao 7, ele se reflete
no
outro...
56 a 63. A 63.
Então, isso. E aí, na sequência, isso vai acontecendo e 31,5 é...
Os 33 anos e meio, a gente tem que lembrar que a antroposofia, ela tem como um dos seus temas a cristologia, que é o Cristo. E na antroposofia, o Cristo, ele se encarnou mais fortemente aos 31 anos e meio.
Uhum.
Então, por isso essa curva, ela tem relação com toda a história da humanidade, que nós, como seres, repetimos individualmente, né? Desde a linguagem magética até a racionalidade, a consciência, que veio com o impulso de conhecimento da...
E são pontos ali, né? Se a gente, de repente, for resgatar, você pode reconhecer alguma... situação muito forte na sua vida naquele momento, aqueles 31 e meio, né, por ali, que são momentos, de fato, de transformações, né?
Então, 31 e meio eu já recebi vários jovens com depressão. Quer dizer, sem encontrar luz.
Uhum. E, normalmente, perto ali dos 31 e meio, que hoje em dia tem muitos pais se tornando pais.
Sim.
Como que você enxerga esse momento junto com uma paternidade, uma maternidade que chega? O que que essa paternidade, essa maternidade pode trazer de alimento para essa fase da vida?
Bem interessante, porque a hora que se está nesse mergulho, né, de uma encarnação mais profunda, que depois começa a ser o contrário, um desencarne, você não pode ir no manual e buscar lá. Bom, o que que eu faço agora? Não, você tem que atuar. Eu acho que conhecendo a própria história, você tem condições de ter uma atitude natural, não reflexiva. Você age, é como aprender a nadar.
Uhum.
Você não pode pensar na cor da água, em que quantas braçadas você tem que dar, porque você não nada. Quando você está junto da criança, você tem que atuar. E essa atuação, ela tem que ser íntegra, coerente, o mais íntegra possível, o mais coerente possível, mas não é teórico, não é conceitual.
Sueli, a gente queria agradecer demais essa nossa conversa. Foi super rica, proveitosa, acho que a gente conseguiu dar um panorama geral sobre todas as fases da vida. Lógico que a gente poderia se aprofundar muito mais e um dia iremos em cada uma dessas fases, mas acho que por esse momento foi super bacana. Pessoal, obrigada por escutar a gente. Sigam a gente lá no Instagram, @mercurioantroposofia, e nos mandem sugestões, elogios, feedbacks. Estamos abertas a conversar com vocês, tá bom? Um beijo!